Audiobook grátis apresenta. Em dia fresco e de chuva miúda, viajável na estrada de ferro central. Vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro em trem que parecia, contra inveterados hábitos, dever chegar à hora regulamentar. A locomotiva como que se aprazia a devorar o espaço, na frase consagrada, por tempo tão grato que dispensava calor, poeira e grandes atrasos, e o jornadear, calculado por tabela oficial de paradas certas, inflexíveis, sempre as mesmas, era relativamente agradável. Na estação do Cruzeiro, onde desde largos anos, ia dizendo séculos, imperam o porte dominador, a alentada bengala, a enérgica gesticulação e as barbas medievais e enchumaçadas do major Novaes, entrou uma família, regressando de Caxambu. Pai, mãe, bastante moços, esta ainda vistosa, bonita, um filho, de 12 para 13 anos, visivelmente doente, duas criadas, uma branca, outra preta, e um molecote vestido de pajem, muitas malinhas de mão, xales, cobertores, travesseiros, garrafas de leite e águas minerais, embrulhos com restos, sem dúvida, da matolotagem, comida descida da serra. Tudo aquilo às carreiras se arrumou nos bancos vazios ao lado e ao redor de mim. Afinal, apitou a máquina e partiu o barulhento comboio. Cansado de ler, esgotados os jornais de São Paulo, parcos de novidades, e um tanto aborrecido com um romance de Charles Merovel comprado no Garraux, que não me interessava, nem merecia interesse, pus-me a observar os recém-chegados. No rosto de todos, a inquietação, concentrada no menino que, apenas sentado, pedira para se deitar. Sinto-me tão fraco. Exclamou dolente. Não tenho mais forças. E com muita solicitude, criadas e molecote, auxiliando apressados os amos e obedecendo-lhes as indicações, arranjaram os meios de dar melhor comodo ao doentinho, cujos pés iam além do banco e se retraíam de cada vez que passavam os empregados do trem. Sim, doente, muito doente até. E tão simpático, tão meigo, uma expressão de tanta doçura na fisionomia, nos olhos bem rasgados, pestanudos, negros, cintilantes, mais do que a vida normal, uns olhos de sofrimento e febre. Os lábios como que reviam sangue, de tão rubro sem compensação, as orelhas, muito grandes, desgraciosamente apartadas, da cabeça, umas orelhas desmarcadas, como as do malogrado Napoleão IV, mostravam-se brancas, diáfanas, num grau de deplorável e significativo descoramento. Impressionaram-me logo de princípio os modos e as observações do menino. A cada momento, sorria para os pais com imensa ternura, repassada de melancolia, ainda que nessa contínua e comovedora carícia transparecesse a vontade de lhes incutir coragem e esperanças. Apesar de tudo, disse todo superexcitado, estou mais valente do que ontem. Assim mesmo não posso ainda estar olhando pela janela. Que pena! Tinha tanto que ver. Apenas ficar bom havemos de viajar a valer, não é? Levarei os meus cadernos de estudos e lucrarei muito. Não deve haver melhor modo de aprender do que viajar. O livro vai sempre aberto diante dos olhos. E eu, que fazia outra ideia da mantiqueira. Mais sombria, mais cheia de buracões e pedras. Tão catita, que ela é. E buscando outra posição, gemeu surdamente. Sentes muita febre, boy? Perguntou a mãe com augustia. Muita, não. Já disse a mamãe, menos do que ontem assim mesmo tenho cá dentro um fogo. Mas que bonita a serra desde o túnel até ao perequê. Talvez a frialdade da água te tivesse feito mal, observou o pai e dois copos cheios. Que mal, papai? Nunca bebi com tanto gosto, nunca. Eram uns copinhos. Parecia que aquela água devia curar-me afinal. E como que em subdelírio. Que bonita a descida. Como o céu estava puro. Eu quisera poder, como um passarinho, atirar-me de cabeça para baixo, voando, voando, por cima de todas aquelas montanhas e dobras e matarias. E o sol como brilhava, com um calor tão bom, de saudê não como o calor da febre. Lorena, não é, papai? Lá embaixo, na várzea, uns pontinhos brancos. Quanto é boa a vida, a vida. A gente sentir-se valente, robusta. Sem necessidade de tanto remédio amargo. Vamos pôr-lhe o termômetro? Propôs a mãe para o marido com uma lágrima a cair-lhe da pálpebra. Recalcitrou um pouco o pobrezinho. Não, mamãe sempre está amassada. Ficar parado um tempão. E para quê, afinal? Esta febre não me quer deixar. Bem feliz se puder ir vivendo com ela. Me acostumando aos poucos. Resignou-se, porém, com gracioso amor e quedou-se imóvel e silencioso, com o bracinho esquerdo bem encostado ao peito. E os olhos negros, pestanudos, cintilantes, giravam de um lado para outro, enquanto a ponta da língua, em contínuo vai-vem, molhava os lábios ressequidos e gritados pelo ardor da terrível consumção. Cruzaram-se os seus olhares com os meus e tiveram como que um sorriso de simpatia e cordialidade, com uma pontinha de vexame por estar assim doente, aniquilado, naquela inferioridade da moléstia triunfadora, invicta. Embora um tanto casmurro em viagem e nada propenso a entabular relações com adventícios companheiros de caminho, não me contive e, inclinando-me para o lado em que estavam pai e mãe, perguntei-lhes, abaixando a voz. Desde muito enfermo este interessante menino? Respondeu-me a senhora com verdadeiro assodamento de quem acha uma válvula de expansão a constante e incompressível sobressalto. Muito não. Uns 40 dias. Nem o senhor imagina como o boy era forte e são. Dormia como um chumbinho. Bom apetite sempre, ávido de movimento. Boy não parava. Travesso como um cabritinho, muito bonzinho porém, sempre. E boy isto e boy aquilo. Chamava-o assim desde criancinha. A madrinha, muito dada a leituras inglesas, lhe pusera esse apelido familiar. De que não gosto nada, interrompeu o menino com engraçada seriedade. Eu me chamo Alberto. Mas a mãe continuava. Haviam feito, no mês anterior, um passeio fatal à chácara de uns amigos para os lados do Jardim Botânico. Ele se agitara demais com os camaradas numas correrias sem fim, se resfriara. Brincaram perto de uma vala aberta de pouco, explicou o pai. À noite, perturbação de digestão, e desde aí uma febre tenaz, rebelde, que nada pudera atalhar. Tomara jaquinino. Um despropósito. Um horror. Depois continuam as mudanças, gaveia, engenho novo, cascadura, barbacena, caxambu, tudo sem resultado. Não há tal, contradictou o pequeno, já estive pior. É não desanimarmos. Olhem, façam tudo para não me deixarem morrer. Tenho tanto que aprender e estudar. Que atraso este tempo todo em pura perda. Como o Cardoso e o Souza devem ter se adiantado nas aulas. Quando é que hei de pegá-los agora? Não pensava noutra coisa, ia-me dizendo à mãe, enquanto as lágrimas, como que já por hábito, lhe corriam a fio. Tão boa criança, tão estimada de todos, estudiosa. Tanto estimulo. Uma ambição insaciável de saber. Muitas vezes se levantara ela da cama para apagar-lhe a vela e fazê-lo deitar-se. Ardendo em febre, pedia os livros, queria seguir as lições, ouvir os professores. Nunca se vira coisa igual. Tirara já bonitos prêmios. Livros muito dourados, com gravuras. Já mamãe está falando de mim, interrompeu Alberto com ligeiro tom de repreensão. Este senhor há de desculpar. É de todo a mãe. Não sou melhor do que tantos outros. E o seu rosto ensombreceu-se. Pelo contrário, valem mais do que eu, muito mais. Por quê, meu amiguinho? Perguntei comovido. Oh! Eles têm saúde e eu nunca mais hei de telefone, ainda que escape desta. Também, dor em diante saberei arredar-me sempre de balhas abertas. Verdade é que me diverti tanto. E recomeçava o subdelírio. Cada qual nascera com a sua sorte. O Carlinhos, que caíra dentro do fosso e se molhara dos pés à cabeça não tivera nada. E ele? Quanto se rira, que boas gargalhadas dera, vendo o companheiro atolado. Saíra sujo de lama, que era uma miséria. E a borboleta azul que estavam perseguindo fugira, fugira, subindo muito alto. E as asas tinham-se aberto largas, imensas, como um manto. Tomando dali a pouco o céu todo, de ponta a ponta. Também, que lembrança, querermos pegar o céu. O céu. Aí, fazendo um esforço sobre si, perguntou impaciente. Papai, não é tempo de tirar o termômetro? Está me incomodando. Além da febre e sede. Esta caceteação. Era tempo. Quantos graus? Indagou a mãe com dolorosa sofreguidão. 38:8, respondeu o pai. Hoje, bem melhor do que ontem, pois a esta hora Alberto tinha 39:2. Via-se, porém, que encobria a verdade, pois destoavam as aquietadoras palavras com o ar de desalento que simultaneamente se lhe estampava no rosto. Ao guardar o termômetro no estojo de metal, fez-me imperceptível sinal. Levantei-me e fingi que ia refrescar o rosto no cubículo ao lado, poeirento e sujo toalete do vagão. Daí a pouco, chegava o homem. 39:8, foram as suas primeiras palavras, pontuadas de terror. E, acabrunhado, pôs-se-me a contar o caso, banal, diário, tão comum, mas sempre pungitivo da sua imensa desgraça. Esse menino, a alegria da sua vida, a vida da sua mulher, ricos eles, sem mais objetivo algum na existência. Agora, aquela febre invencível, que zombara de tudo e lhes estava matando a adorada criança, debaixo dos olhos, dia por dia, hora por hora. Mudem de ares, era o incessante conselho dos médicos o recurso único que lhes restava. E não faziam outra coisa de um lado para outro, semanas inteiras. Para onde mais ir? E os terrores em lugares distantes, ermos, sem recursos, sem para quem apelar, quando vinham acessos de estupenda violência. Ao tomar então nos braços o filho, parecia que o tirava de um braseiro. Queimava. Como poderia por mais tempo resistir o organismo tão delicado? Que cruel expiação era essa? E expiação por quê? Afinal, nem ele, nem a mulher tinham culpas ou crimes a pagar. Por que os esmagava, tão dura, a mão de Deus? De que o acusava a justiça eterna? Confessava ter sido sempre bastante orgulhoso dos haveres herdados e sobretudo daquele filho tão perfeito. Mas quem o fizera assim? Não fora a própria natureza? Casara-se por amor com uma moça pobre, rejeitando propostas de enlaces ricos. Nunca se arrependera, porém. Haviam, até pouco, sido tão venturosos. Parecia que a felicidade era um crime. A vida devia ser triste, agoniada, passada em lágrimas e travada de amargos desgostos. E ao dizer tudo isso, apesar de violento esforço, tinha as pálpebras molhadas. Via-se que aquele homem sofria cruelmente, sobretudo na altivez inata, ao ter que abrir o peito, por irresistível impulso, a um desconhecido que arvorava, na conturbação da sua dor, em amigo e amigo íntimo. Pouco se importara, a princípio, com a tal febre, não pelas afirmações, sempre tranquilizadoras, dos muitos médicos consultados, a mestrança, porquanto, graças a Deus, podia pagá-los generosamente, mas afigurava-se impossível, fora de toda ordem, lei e justiça, que a vida do seu Alberto pudesse perigar. Nem de leve lhe passara isso pela mente. Nunca, um menino destinado a tanta coisa. Havia de ser, por força, homem excepcional, conquistar as mais altas posições no Brasil, dando prestígio à enorme fortuna que lhe estava destinada. Herdeiro universal do avô riquíssimo, com duas tias solteironas, de que era o aí Jesus, ambas com muitas posses, quem podia contar com futuro mais brilhante? Eles, os pais, tinham de renda mensal nada menos de 5 contos e gastavam-na com regra e prudência, fazendo às vezes apertadas economias, para que o Alberto na sua carreira política jamais se preocupasse com o dinheiro, encontrando-o sempre, sempre à mão. Tudo isso, tudo seria debalde? Arredava do espírito a possibilidade de irremediável desastre. Mas... E a custo lhe saíam as palavras. Mas a morte a nada tende. A nada. É inexorável. Prorrompendo então em soluçoso pranto, agarrou-se a mim, convulsivamente. Ah! Meu filho, meu Alberto! Quanto é castigada a minha soberba! Está perdido. Perdido. E por quanto tempo, por quantos dias ainda o hei de possuir? Sacudiu com certa energia. Silêncio. Sua senhora pode ouvi-o. Olhe, lave o rosto e esconda os sinais da sua comoção. Naturalmente exagera o perigo. O desconsolado pai abanou a cabeça, mas obedeceu-me ao preço e ao quebrado.